CBN Arte Cultural vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. O gasto milionário de prefeituras país afora e algumas prefeituras pequenas, sem muitos recursos, com shows de artistas sertanejos, pode acabar numa CPI, a CPI do sertanejo. Mas e o que essa CPI tem a ver com a Lei Rouanet? É o que a gente vai saber com Miguel Fernando. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É isso mesmo. Parece que sempre quando a gente trata de Lei Nacional de Incentivo à Cultura, anteriormente conhecida como Lei Rouanet, em âmbito nacional, é difícil não ter polêmica envolvida, né, Luciana?
É mesmo.
Mas vamos lá. Essa história toda começou quando o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, fez severas críticas à Anitta, dizendo que os valores investidos em cultura por meio da Lei Rouanet eram mamatas exploradas por alguns poucos artistas e que, na verdade, o Zé Neto e a dupla que ele representa com o Cristiano não dependia da Lei Rouanet, porque quem pagava o cachê deles era o povo, que na verdade eles também não precisavam nem fazer tatuagem nas partes íntimas para mostrar se estava bem ou mal, para interagir com os seus fãs. E a história começou aí. Só que o que aconteceu foi que os fãs da Anitta, extremamente engajados nas redes sociais, foram atrás das publicações que nós temos nos portais das transparências dos municípios pelo Brasil afora e começaram a levantar os valores que cantores sertanejos recebiam por meio de um processo de contratação direta dessas prefeituras para realizar os seus shows gratuitos nas cidades. Então descobriu-se que a dupla Zé Neto e Cristiano já tinha recebido um valor de R$400 mil para fazer um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, Luan Santana, diversos outros, Gustavo Lima entrou na história também com valores milionários de R$700 mil em cidades muito pequenas, outra cidade que tinha sofrido gravemente com intempéries climáticas, queria pagar até mais de R$1 milhão para um show do cantor Gustavo Lima. E o Gustavo Lima chegou até a ser o principal alvo dessa história toda. O Zé Neto desapareceu da polêmica e o Gustavo Lima entrou em cena, sendo que ele nem havia falado nada, mas pelo fato dele receber grandes valores das prefeituras, muitas vezes prefeituras pequenas, para realizar esses shows, abre aspas, gratuito para a população. A bem da verdade é que esses shows não são gratuitos e também esses shows são viabilizados com recursos públicos. Bem, como é que se dá isso? É importante a gente entender. Esse é um processo licitatório que é uma categoria que se chama inexigibilidade, que é quando você não tem como abrir uma concorrência para fazer uma contratação, porque afinal de contas só existe um Luan Santana, só existe um Gustavo Lima. São eles os detentores da marca que eles representam, que é o nome deles, é a música deles, então não tem como fazer uma licitação. Por essa razão, se dá uma contratação direta por essa modalidade que se chama inexigibilidade. Pois bem, a partir disso, outros artistas também começaram a colocar em xeque um debate que havia se iniciado no começo do ano com alterações que foram promovidas na Lei Nacional de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet. Uma dessas alterações havia limitado que, quando os projetos fossem aprovados pela Lei Rouanet, inclusive essa instrução normativa hoje está em vigência, os artistas vinculados ao projeto não podem receber cachês superiores a R$3 mil por apresentação. Então a gente começa a ver uma grande discrepância nesse debate todo que se criou. Quer dizer, pela Lei Rouanet, por mais que você tenha um projeto que ele está orçado em R$200, R$300 mil, porque você tem vários outros custos inseridos como palco, som, iluminação, produção, ensaio, etc., transportes, hospedagem, alimentação, etc., divulgação, o artista muitas vezes o músico, nesse caso, ele não pode receber mais de R$3.000. Nesse movimento de alteração da Lei Rouanet, foi uma proposta ainda do final da gestão do secretário nacional de cultura, o Mário Frias, junto com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, o André Porciuncla, que fizeram um ataque direto aos artistas que questionavam o modelo de gestão do governo federal, enfim, faziam uma tensão ideológica. E aí a resposta foi essa drástica alteração na Lei Rouanet. Parece fazer sentido para quem não conhece da operação da lei. Poxa, o artista vai ganhar mais de R$3.000 por apresentação, por meio da Lei Rouanet, onde já se viu essa mamata e tal. Beleza, vou fazer um exemplo aqui muito simples para vocês. No final de 2016, foi feito um espetáculo aqui na cidade de Maringá, se chamou Um Concerto para a Cidade Canção, onde uma orquestra filarmônica fez uma apresentação junto com o cantor Lenine de maneira gratuita no Teatro Calil Haddad. Foi um momento único que a população maringaense pôde apreciar músicas maravilhosas junto com um cantor de relevância local, nacional. Foi a integração entre músicos locais e um cantor de relevância nacional. Certamente o Lenine não se apresentaria por apenas R$3.000. Mas ele veio naquela oportunidade com um cachê condizente e gerou um espetáculo gratuito para a população. Isso poderia ter sido feito na Praça da Catedral, em outros espaços. Faz sentido o artista receber mais nessa modalidade? Faz. Parece haver uma possibilidade de política cultural até para intercâmbio entre os músicos, mas mais do que isso, transformar o público da cidade em um público mais crítico, mais participativo e mais engajado, porque é assim que a gente transforma a sociedade. Então esse é um debate bastante complicado que está acontecendo agora, e o Ministério Público entrou na jogada, porque como foram expostos esses valores que os sertanejos diziam não receber da Lei Rouanet, mas não deixa de ser recurso público e, quem sabe, também não deixam de ser recursos, de certa forma, abusivos, né? Porque, afinal de contas, um show custar R$700.000 e ser pago do bolso do contribuinte, talvez a Lei Rouanet fosse o melhor caminho nesse meio, porque, afinal de contas, o patrocinador é a iniciativa privada por meio de renúncia fiscal, né? E não a prefeitura, que muitas vezes acaba tendo outras prioridades, como foi o caso que eu dei de uma cidade muito pequena que tinha sofrido intempéries climáticas e optou por fazer um show com um cantor sertanejo por mais de R$1 milhão.
É, e teve uma cidade que até justificou, dizendo que esse recurso ia refletir em turistas, em movimentação na cidade, mas era uma cidade que não tinha nem rede hoteleira, né? Uma cidade pequena, e não ia conseguir render aquela festa, aquela apresentação, não ia conseguir render R$600.000, que era o valor do cachê do artista.
É claro que na perspectiva turística isso pode fazer sentido, mas não é só o show. Você tem que ter um projeto integrado com uma série de ações que possam possibilitar o que a gente chama no campo turístico de efeito multiplicador, que é aquele recurso que vem de fora. Por exemplo, a Maringá Encantada em Maringá, quando você faz um grande show, você tem uma estrutura de acolhimento dos turistas e visitantes que vêm para a cidade. Não era o caso específico dessa cidade que você acabou de citar. E, de fato, essa polêmica vai continuar. O Ministério Público entrou na jogada, proibiu que municípios contratassem shows milionários e fez até mesmo que municípios revertessem contratos que haviam sido executados. Então, é uma tensão grande. Eu acho que isso reconfigura o mercado artístico musical no Brasil, porque estava completamente desnivelado. Cantores sertanejos, de samba, pagode, etc., etc., cobrando valores absurdos de prefeituras, e isso tem que mudar. Porque se de fato eles fazem sucesso, então que eles banquem os seus shows com venda de ingressos, porque o recurso público precisa ser aplicado no fomento de políticas públicas de projetos pequenos que não têm condições de ter bilheteria. E é por isso que a Lei Rouanet é muito mais importante do que recursos aplicados em artistas dessa natureza.
É verdade. Tá certo. Miguel, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, até a próxima semana.